Olá, minhas amigas, meus amigos, vamos resolver questões do tópico da estrutura etária e evolução do crescimento da população brasileira, conforme aí vocês estudaram no nosso curso. Vamos aí de imediato para o bloco de questões aqui. Então, uma prova do SEBRASP, concurso da Prefeitura Municipal de São Cristóvão de 2019. Aí, traz aqui três figuras, que são três gráficos. A figura 1 é a proporção da população brasileira com idade até 14 anos e acima de 70 anos, no período de 1980 a 2070. E o que nós podemos verificar? Vejam só, 1980, o que nós vamos verificar ao longo das décadas, que, e aqui está, ó, a população jovem, 1980, com idade até 14 anos. Vejam só, crianças e adolescentes, era quase 40% da população brasileira. E vai diminuindo, e lá em 2070, segundo este gráfico aqui, teria menos de 15%. No sentido inverso, a população brasileira, o percentual aí de idosos, ele vai aumentar. Em 1980, pouco mais de 5%, né, de pessoas acima de 60 anos, pouco mais de 5%, e vai crescendo. Lá por volta de 2030, esses percentuais vão se encontrar. Aí os idosos passam a ser maioria do que a população com idade até 14 anos. Nesta figura 1. A figura 2 é a evolução dos grupos etários no Brasil, no período de 2010 a 2058. Da mesma forma, aqui está, ó, jovens até 14 anos. Aqui usa o conceito da população em idade ativa, de 15 a 64 anos, e os idosos. Então, o que é a população em idade ativa? População em idade de trabalhar. Ali, ó, 15, 16 anos, acho que é isso, né? Menor aprendiz, enfim. Por isso que se coloca de 15 a 64 anos. Não quer dizer que a pessoa não vai trabalhar depois de 64, 65, 66, 67, 68, mas 65 anos é um conceito aí geográfico da população em idade ativa, que está numa idade de trabalhar, aí de 0 a 14 anos e mais de 65 anos seria a população dependente, uma população que não está trabalhando, que é tanto dependente aí das famílias e do poder público, do Estado, né? Por meio aí, a partir de 65 anos, aposentadoria, mas também o acesso a serviços públicos aí de saúde, de assistência social, 0 a 14 anos, serviço público de a educação, vários outros, tá? Então, a população em idade ativa e em idade de trabalhar, e a população dependente. É o que está colocado aqui nesta figura 2. Vamos voltar para ela. E aí o que nós verificamos? Novamente, vai de 2010 a 2058. A população de idosos ela vai aumentando, e a população de jovens vai diminuindo. Está aqui. Tá? E a figura 13 é a taxa de fecundidade no Brasil, no período de 1940 a 2010. Olha aí, 1940, 6,16. Professor, quer dizer que em média uma mulher tinha 6 filhos em 1940. Isso mesmo, meus amigos. 6 filhos em 1940. Se vocês forem olhar, Em 1960, a taxa de fecundidade era 6,28. Até aumentou década de 50 e década de 60. O que que nós vamos ter aqui, ó? Em 1965, vamos fazer melhor. Nesta década entre 60 e 70, o que que nós vamos ter aqui? Eita! Quanto mais eu tento melhorar, pior fica. Aê, melhorou um pouquinho. Aqui, ó, a população brasileira, ela passou a ser o quê? Maioria urbana, né? Mais urbana. A população urbana superou a população rural no Brasil. E tanto que nós vamos ver a partir das décadas subsequentes, um declínio. Um declínio acentuado da taxa de fecundidade. Ela sai de 4,35 para 2,85 em 10 anos, década de 80 à década de 90. E aí segue decrescendo, em 2010 chega a 1,90. Então, são três figuras aí sobre a estrutura etária da população brasileira, taxa de fecundidade. Aí temos aqui o comando da questão. As características demográficas de qualquer país são dinâmicas e se alteram conforme diferentes contextos. O IBGE identificou mudanças no perfil da população brasileira, como, por exemplo, o envelhecimento da população. Adiante aqui, aí o que que diz a questão? A queda na taxa de fecundidade observada na figura 3 deve-se ao aumento da violência contra as mulheres nos centros urbanos. Então, esta aqui é a figura 3. Aqui está a figura 3. E aí, o que que a questão diz? Já observamos o que que a questão diz. Está errado, né, pessoal? Vamos escrever aqui, ó. Errado, a queda da taxa de fecundidade observada na figura 3. Olha o que que diz a questão. Aumento da violência contra as mulheres nos centros urbanos. Pessoal, nós não temos estudos neste sentido. O que que se deve aí, basicamente, essa queda na taxa de fecundidade? As mulheres estão tendo aí menos filhos. Estão tendo filhos mais tarde, em função do quê? Ingresso no mercado de trabalho, certo? As mulheres, a partir em décadas anteriores, elas começaram a ingressar massivamente no mercado de trabalho. Estudar mais, então, trabalho, estudo, um maior acesso ao conhecimento de métodos contraceptivos. E eu, a gente pode aqui inclusive citar um, que é o preservativo, mas tem a pílula, né, anticoncepcional, tem aí vários métodos contraceptivos. Claro que nós temos alguns fatores secundários que são apontados. Então, custo de vida crescente nas grandes cidades e uma população cada vez mais urbana, lá subjetivamente essa questão aí da violência urbana. Mas eu vou até escrever para vocês aqui, ó. Então, o que que geralmente vai aparecer em prova? Trabalho, estudo, mulheres estudando mais, estudo e acesso. E aqui é o conhecimento, né? Acesso aos métodos contraceptivos. Contraceptivos. Fechou? Gabarito errado. Próxima questão. A partir dos dados ilustrados na figura 3, infere-se que houve quedas nas taxas de natalidade no Brasil ao longo dos anos. O gabarito desta questão está certo. Vejam só, o que que a figura 3 ela traz aqui? É a taxa de fecundidade, mas essa taxa de fecundidade em queda. Nós temos de 2000, de 1940 a 2010. Bom, taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher, ou seja, as mulheres estão nascendo, tendo menos filhos. Estamos tendo menos nascimentos por mulher. Aí nós podemos pegar, vamos voltar aqui para a questão, a taxa de natalidade, que é o quê? O número de crianças nascidas vivas no período de um ano para cada 1.000 habitantes. Se a taxa de fertilidade, de fecundidade, se a taxa de fecundidade ela está caindo, isto também leva a uma queda da taxa de natalidade. É uma correlação lógica. Menos mulheres estão tendo menos filhos. Isso faz com que o número de nascimentos por 1.000 habitantes também diminua no Brasil. Então, queda na taxa de fecundidade leva a uma queda na taxa de fertilidade. Gabarito desta questão, ele está certo. Vamos para a próxima questão. Os dados das figuras 1 e 2 permitem concluir que há uma projeção de redução da proporção de jovens e aumento da proporção de velhos no Brasil. Vamos ver a 1 aqui, ó, a proporção da população brasileira com idade até 14 anos e acima de 60 anos. O que que nós podemos observar? Um aumento da população acima de 60 anos, uma diminuição da população até 14 anos. População jovem, um aumento da população idosa. Aqui também a evolução dos grupos etários no Brasil. Tranquilo, né, pessoal? É o que está sendo dito na questão. Nós já analisamos esta figura 2 também. É um aumento da população idosa, uma diminuição da população de jovens em termos percentuais. Então, o que que a questão diz? Os dados da figura 1 e 2 permitem concluir que há uma projeção com redução da proporção de jovens, certo? Uma projeção com redução da proporção de jovens, porque se projeta ao longo das décadas, e aumento da proporção de velhos no Brasil. Gabarito desta questão está certo. Próxima questão, o que que ela diz aqui? Considerando as figuras precedentes e os múltiplos aspectos a elas relacionados, julgue os itens que se seguem. O envelhecimento populacional explica-se pela, olha aqui, ó, baixa qualidade de vida do povo brasileiro. É o inverso, pessoal. O envelhecimento populacional, ele se explica pelo quê? Ó, alta, um dos fatores, alta qualidade de vida. O gabarito está errado. Envelhecimento populacional é o quê? É o aumento do número de idosos, proporcionalmente em números absolutos, no conjunto da população brasileira e o aumento da idade média da população. São dois fatores. Seria que a alta qualidade de vida, que seria um aumento. Claro, se a qualidade de vida é alta, come bem, vive bem, acesso a condições cada vez melhores de saúde, de medicina, isso leva as pessoas a viverem mais, um aumento da expectativa de vida. Então, as pessoas estão vivendo mais. Expectativa de vida. E também um declínio. Um declínio da taxa de fecundidade, menos nascimentos, certo? Então, o gabarito está errado, conforme já comentamos, já escrevemos. Fecundidade. Claro, Pode aparecer também um declínio da taxa de natalidade. De natalidade, que é uma consequência do declínio da natalidade. Também podemos também dizer que está certo. Beleza? Próxima questão. O que que ela diz? O aumento da disponibilidade de serviços de saúde e de educação e a melhora na qualidade da alimentação são fatores que, somados, tendem a aumentar a expectativa de vida. Acabamos de falar sobre isso para resolver a questão anterior, certo? Aumento da disponibilidade dos serviços de saúde e de educação. Então, com mais educação, você vai ter mais informações para planejar a sua vida em todos os aspectos. Melhora na qualidade da alimentação. Então, saúde melhora, serviços de saúde melhora, educação melhora, alimentação melhora. Obviamente que se vai somar esses fatores, isso leva a um aumento da expectativa de vida da população. Gabarito certo, questão bem tranquila essa. Vamos aqui adiante. O êxodo rural gera aumento da população nas regiões metropolitanas. Perfeito. Mas não interfere na queda da taxa de fecundidade, nem no envelhecimento da população brasileira. E aí, meus amigos? Certo ou errado? O gabarito está errado. Vou explicar aí para vocês. Primeiro, o que é o êxodo rural? Recapitulando, é a migração de população rural, né, para as cidades, para os centros urbanos. E ali no período da acelerada urbanização brasileira, décadas de 40, 50, 60, 70, 80, década de 90, podemos falar também. Então, dezenas de milhões de pessoas migraram do campo, das áreas rurais no Brasil, para as cidades, as áreas urbanas. Professor, ainda tem êxodo rural? Tem êxodo rural, mas em números absolutos eles são menores, até porque grande parte da população brasileira já está nas cidades. Não tem muito, né, o que ficar migrando aí do campo. E tem empregos, o campo existe, se produz no campo. Então você precisa de mão de obra aí rural no campo. Então, pessoal, e aí o êxodo rural ele gera sim aumento da população nas regiões metropolitanas, nas cidades, gera. Agora, ele não interfere na queda da taxa de fecundidade? Onde que vocês acham que as pessoas têm um maior acesso à educação, à saúde, ao conhecimento, aos métodos contraceptivos, a uma qualidade de vida melhor? É no campo ou na cidade? É na cidade, pessoal, é na cidade. É, a taxa de fecundidade de mulheres no campo é maior do que na cidade. Então, sim, ele interfere na queda da taxa de fecundidade positivamente, pela redução da taxa aí de fecundidade. E nem no envelhecimento da população brasileira, da mesma forma. Na cidade, você tem mais acesso a serviços de saúde. Poxa, você pode estar ali a questão de 15, 20 minutos de um hospital que pode te atender. Se você foi acometido de uma grave enfermidade, um mal súbito, no campo não. Vai ter que ficar quanto tempo? É 2 horas, 1 hora e meia, 3 horas? Isso pode ser fatal para a tua sobrevivência. Então, acesso melhor à saúde, à educação, a uma qualidade de vida é melhor. Então, ele interfere sim na queda da taxa de fecundidade e no envelhecimento da população brasileira, ou seja, no aumento da expectativa de vida. Então, o gabarito desta questão está errada, errado. Com isso, concluímos esta resolução de questões deste tópico do nosso curso.